O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Dibradoras e este é o programa de número 28.
Estamos ficando velhas.
Ai, não fala assim.
Ela sempre fala isso.
Ela sempre fala.
Estava tipo no 11, nossa, estamos ficando... Caraca, ainda
não,
bem, né?
Não estamos velhas ainda, estamos
no auge da nossa juventude.
Quando chegar nos 30, então vai ser, ó...
Nossa,
maravilhoso. Palavra da trintona.
Eu acho que você tinha que tirar sarro da Nina também, porque quando era eu que tava ali, qualquer coisa que eu falasse na entrada, ai, de novo!
Não, mentira, não, porque qualquer coisa nesse caso era sempre a mesma coisa.
Que
a Nina,
fala,
ela varia
bom dia,
duas,
boa tarde, boa noite.
Ela tem duas variações, que é um é bom dia, boa tarde, boa noite, o outro é olá, ouvintes da Central 3.
É que, gente, a temporada... Temporal, né? Fica a cargo do ouvinte.
Então, olá também é temporal.
Eu vou fazer uma opção, umas 5 opções pra vocês.
Uhum. Vamos fazer uns 5 cabeçalhos, vai. Começa na próxima.
Eu sei que rola uma.
Mandem suas sugestões de saudações, aí a gente vai mudando, fazendo um rodízio aqui, né?
Justo.
Vamos começar logo, que hoje o programa tá bom.
Tá maravilhoso, tá maravilhoso. Boa tarde, Júlia Vergueiro.
Bom dia, boa noite.
Olá, Renata.
Olá,
Mudei
Nina.
Mudei o boa tarde.
Como você está?
Eu estou bem, estou ótima. Como disse Leandro e a mim... Se sentindo privilegiada também.
Estamos todos.
Todas. É.
Todas. Não interessa que tem um homem na mesa.
Não, aqui é a
maioria. A maioria é mulher.
É as mulheres, oba. É, programa especial em contagem regressiva para os Jogos Olímpicos, né? Faltam 200 dias para a Olimpíada no Rio de Janeiro.
200 dias.
E a expectativa está a mil. E pela primeira vez, a gente tem uma delegação feminina que pode beirar os 50%, né?
Uhul, 2016, até que enfim, né?
É, meu amigo.
Eu, ó, não sei não, mas 2020 é capaz que a gente já passe esses machos.
Também acho. Vamos dominar. Quadro de medalha, tudo de mulher, tudo de mulher. Jogos Olímpicos das mulheres, né?
É isso aí.
Vamos criar um só nosso.
Vamos.
Jogas Olímpicas.
Jogas Olímpica. É. E hoje o nosso programa especial pra essa data vai falar sobre basquete. Em especial, basquete feminino, já que aqui,
claro,
quem
aqui
manda
a mulher. A gente só fala de mulheres.
É, exatamente. Aconteceu um evento teste, né, no Rio, no último final de semana. E a gente tem convidados pra falar sobre a modalidade, sobre o evento teste, sobre o bafafá que tá rolando aí, né? Entre os clubes.
E sobre o melhor time de basquete feminino da história.
Da história.
Que nós já tivemos.
Do feminino, claro. É, conosco aqui no estúdio.
Oh.
Gente, tô olhando pra ela. Ela tá de óculos.
Eu vou chorar
azul.
Hoje, gente.
Ela tá achando isso muito besta.
Muito besta, mas tudo bem.
Ela tá acostumada, gente.
É, gente, por favor, né? Estamos aqui com. Peraí, que eu vou falar o nome dela. Cadê o nome dela aqui, Renata? Maria Paula Gonçalves da Silva, mais conhecida como Magic Paula. Bom dia, boa tarde, boa noite, Paula.
Olá, meninas. Olá, menino. É um prazer estar com vocês e um prazer falar de esporte feminino neste país. E falar de Olimpíada, né? Falar de Rio 2016. Estou aqui para... responder o que vocês quiserem.
Que bom. Márcio, muito obrigada pela sua ajuda também, que nos ajudou
Márcio?
Aqui. É, o assessor da
Paula. Ah, sim.
Foi
um
muito
abraço,
parceiro.
Márcio.
Um querido. E do outro lado da linha está falando conosco Fábio Balaciano, jornalista especializado em basquete, né? Que é o autor do site, do blog Bala na Sexta. Tudo bem, Bala?
Tudo bem, meninas? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer falar com vocês e um grande beijo na Paula aí também. Muito tempo a gente não se fala.
Obrigada por participar aqui com a gente desse programa especial. E aí a gente vai começar falando com uma pergunta sobre a vitória, né? Que arrepiou todas nós.
Aposto que você também, né, Fábio, deve lembrar desse jogo, aquele Brasil-Estados Unidos, naquele Mundial, semifinal. Aquele negócio que você via, assim, antes mesmo de acabar, tava todo mundo assim, ai, meu Deus, ai, meu Deus.
Fala um pouquinho pra gente desse Mundial, Paula. Como é que foi participar disso e trazer esse título pro Brasil?
Vocês eram bem pequenininhas, né?
A gente é. O Quer Fábio... dizer, a Nina nem tanto,
o
mas...
O Fábio não tinha nem nascido ainda.
Vamos lá.
Eu tinha 11 anos.
Não, eu brinco que eu tô numa fase que as poucas pessoas que me reconhecem perguntam se eu sou a Paula do vôlei.
Não faz isso!
Gente, que absurdo!
Ou assim, ah, meu avô e minha avó são seus fãs.
Ah, gente, não.
Então eu já tô nessa fase já mais madura, né? Bom, foi, pra mim foi o título mais importante, o Mundial. É, eu não posso rechaçar uma Olimpíada, né? A Olimpíada tem todo um glamour. Mas é, o Mundial e aquele jogo em especial, foi o melhor jogo, na minha opinião. Eu não posso falar pelas meninas, mas eu acho que a gente foi perfeita. A gente, placar de 110 a 107.
Foi um
jogo marcante. E assim, nós não esperávamos nunca chegar às quartas de final e muito menos chegar a uma semifinal e jogando contra os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos era o grande favorito ao título, assim como a Austrália, que estava jogando em casa. Mas aquele foi um jogo marcante em que tudo deu certo, estava tudo muito harmonioso.
Fábio, você lembra desse jogo? O que você estava fazendo quando...
Onde você estava?
Onde você estava em 1994?
Eu não só vi esse jogo com o meu agora saudoso avô, como eu tenho esse jogo, está na minha galeria de DVDs aqui. É, o Bert, do painel do basquete feminino, que a Paula deve conhecer o blog também, o melhor blog de basquete feminino do Brasil, me deu de presente de casamento, olha que presente maravilhoso.
Oh.
Alguns DVDs de basquete feminino ele me deu, esse tá entre eles, e esse jogo eu vi com meu avô, na época eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, eu me lembro muito bem do Luciano do Vale gritando no final do jogo, que o Brasil ia ganhar, etc. Acho que essa foi a maior atuação coletiva de um time brasileiro de basquete de todos os tempos, né? A Paula sabe bem, essa foi a única derrota daquela geração americana, aquela geração da Lisa Leslie e tal, foi um jogo espetacular e um mundial espetacular também do Brasil, né?
Sensacional. Isso. Luciano do Vale também é um grande
saudoso
incentivador da modalidade feminina, né? Nossa. E conta pra gente esse apelido de Magic, como é que foi que surgiu isso, quando pegou, o que aconteceu?
Muita gente acha que foi o Luciano que deu esse apelido, né? Mas não foi. Foi o Juarez Araújo, um cara que escrevia sobre basquete, escrevia na antiga Gazeta Esportiva. E o Juarez acompanhava todos os jogos. E um jogo aqui no Ibirapuera, ele estava assistindo um jogo meu e escutou um cara do lado dele falando, essa menina joga como o Magic Johnson. E aí ele pegou o gancho, começou a escrever nas colunas, nas matérias que ele escrevia no jornal. E aí eu... Mano, eu fico confortável porque não fui eu que me auto-nomeei Magic Paula, né? Mas pra mim é uma honra e eu acho que diferencia um pouco, né? Quando as pessoas ficam em dúvida se é do vôlei ou se é do basquete, a Magic Paula é única. E Paula tem várias no vôlei, né?
Então, é, no vôlei tem um monte.
Eu acho que já diferencia um pouco. E tem uma passagem interessante na Olimpíada de Atlanta. A gente recebia e-mails, né? Tinha um e-mail do próprio Comitê Olímpico que criava pra gente lá, e a gente recebia os e-mails e ia pro centro da internet que tinha lá, porque não, a gente não tinha, cada uma tinha um celular, um iPad, um laptop e conectada, né, à internet. A gente tinha que ir a esse centro. E um cara escreveu, me jogando lá no chão. O que você pensa que é, Magic Paula? Isso é muita pretensão, muito americanizado. Porque não é algo unânime, né? Não é unânime. Tem gente que não curte, acha que não tinha necessidade de introduzir esse Magic, né?
Nossa,
inglês.
Mas como se fosse mais cor.
Não, e aí, putz, eu jogava com uma faixinha escrito Magic Paula. E aquele dia eu esqueço de levar a faixinha pro jogo. E joguei sem nada, parecia que eu tava pelada também, porque eu acostumava, né, a jogar com aquela faixinha e tal. Falei, putz, o cara vai se achar, né?
Pronto.
Então, voltei,
foi pra ele.
Né, quando eu voltei lá na vila, eu fui lá na sala de internet, fiz questão de responder.
Respondeu. Querido, né? Saiba aqui.
Escuta,
não é bem
aqui.
Assim.
É. E você chegou a conhecer o Magic Johnson?
Eu conheci ele aqui, eu vi ele jogando na Olimpíada de Barcelona. E teve um jogo aqui no Ibirapuera dos amigos do Oscar e dos amigos do Magic Johnson, e eu fui assistir o jogo, e aí inventaram de marcar um encontro com ele, e eu, puta, tremendo, assim. Aí eu entendi um pouco quando os fãs chegavam e tinham certas reações, né? Eu falei, bom, esse cara não vai olhar na minha cara, vai passar reto, vai falar, quem é essa daí? O cara é super,
vai olhar pra baixo.
Super alto, né? É. Aí me levaram no vestiário, no intervalo, e ele, a hora que saiu, ele parou tirou foto e tal, conversou um pouquinho, foi super atencioso, assim, foi... Não fiquei decepcionada.
Ah, que
você
bom.
Você sentiu que provavelmente o que a gente está sentindo agora nesse momento.
É, eu ia falar isso. Tá tipo assim, foi esse seu encontro. Tá tipo assim hoje.
Ah, vou ficar com vergonha.
Vocês estão se achando a Magic Paula, né? Desculpa. Não é igual.
Não,
é,
querida. Tô falando que
é... Jones. A gente tá comparando
a sensação. É a sensação. Apenas a sensação, gente. E o teu início no basquete? Como que você começou, de fato, assim, criança... Eu sei mais ou menos um pouquinho, mas acho legal contar.
Não, eu era uma menina que um período do dia eu estava na escola e o outro ia para o clube. Eu sou nascida numa cidade do interior de São Paulo, que se chama Oswaldo Cruz. É uma cidade de 30 mil habitantes. E eu sempre gostei de ir ao clube, porque no clube eu fazia atividades esportivas. Sempre fui ligada. Então tinha escolinha de natação, estava eu lá. Tinha escolinha de atletismo, eu me inscrevia, tinha escolinha de tênis de mesa, eu tava lá. E um dia eu chego ao clube e eu vi que ia ter um torneio de xadrez, mas não tinha ninguém inscrito.
Ah, é verdade.
Eu olhei assim e falei, bom, vai chegar alguém
xadrez.
Pra... Xadrez. Eu sabia mexer as peças, mas não tinha estratégia nenhuma, né? Eu olhei e tinha uma menina inscrita. Eu voltei depois tinha uma menina inscrita. Falei, vou me inscrever. O que pode acontecer? Eu voltar pra casa com uma medalhinha de prata, né? E foi o que aconteceu. Eu perdi dela. E voltei pra casa com uma medalha de prata. E aí tinha um time de basquete masculino na cidade, super bom, assim, juvenil. Jogava campeonatos colegiais e campeonatos da federação também. E a gente ia ver os jogos. E eu comecei a me apaixonar pelo basquete. Aí montaram um time feminino. Só que eu ia pro clube... E ficava jogando 21 com os meninos. E eu fui autodidata, assim, fui aprendendo a bater bola, a fazer bandeja. Eu via os meninos fazendo e ia lá fazia. Aí montaram um time feminino, minha irmã mais velha, a Cássia, começou a treinar. Ela tinha 16 anos, eu tinha 10 anos. As meninas todas tinham 14, 15, 16 anos. Aí, eu todo dia que tinha treino, eu tava lá pedindo pra Cássia, pedi pro professor Rui, que era um professor de desenho. Da escola que minha irmã estudava e eu estudava também, e ele resolveu montar o time feminino porque estava todo mundo empolgado com o time masculino e tal. E aí eu, todo dia eu estava lá. Um dia ele falou, vai, entra aí, vai. E aí, primeiro jogo que o time fez amistoso, eu fui titular, assim, tinha de 10
com
para 11
10 anos,
anos, e as meninas todas 14, 15, 16 anos. E aí, com 12 anos, eu fui morar fora de casa já para jogar basquete.
E com 14, foi para a seleção.
Só isso.
Que bem. Gente, queria fazer apenas uma pequena pausa, que o Fábio aqui nos mandou a foto de Paula com Magic Johnson.
Mentira!
Infelizmente, o ouvinte não tá podendo
gente, compartilha.
Ver, depois a gente compartilha. Mas tá lá, a Paula nem é tão mais baixa que ele.
Não, se fosse eu,
se fosse
nem
eu estaria
foto.
No joelho.
Deixa eu ver. Não teria saído na foto, teria que tirar em pé.
Olha só.
Obrigada, Fábio.
Vamos
Nossa.
Compartilhar depois. E vamos aproveitar o Fábio que tá na linha e vamos entrar com ele nesse mérito agora que a Paula já deu uma introdução na carreira dela e tal. Depois a gente pode continuar com
Acho
ela.
Acho melhor não entrar muito nesse detalhe, senão vamos ficar aqui uns 3 dias, né? 28 anos jogando, não dá pra ficar falando.
É verdade. E aí, perguntar um pouco, entrar nessa questão com o Fábio da crise no basquete, né? Da crise que vive o basquete feminino. E faz essa contextualização pra gente aí, Rê.
Basicamente, conversando até com o Fábio antes do programa, né, durante essa semana, porque a gente entende que o basquete feminino, ele passa por problemas muito comuns aos esportes femininos, exceto o vôlei, né? Que
é, um
é uma exceção hoje em dia. Mas o futebol feminino, que é o descaso, né? A modalidade existe praticamente para dizer que existe.
O próprio handball, né? Que
o handball.
É mundial, mas...
Exato.
O futsal que a gente teve aqui.
O futsal feminino. O futsal é pior ainda porque não é nem olímpico, né?
A sorte é que elas são muito boas, né?
Então e aí teve uma troca de técnicos no fim do ano passado. Os clubes fizeram agora um boicote. Na verdade, começou em dezembro, né, Fábio? Esse boicote... E não liberaram as jogadoras para o evento teste que foi no fim de semana, justamente porque eles... Primeiro, a reivindicação é que a confederação trata com descaso, que precisa de uma revolução na confederação, eles estão tentando um diálogo com a confederação e a confederação não está aparentemente aberta para tal.
Uhum.
E eles também falam sobre uma diferença de tratamento, né, do feminino para o masculino, que tem mais investimento no masculino... Então, como que é essa situação, Fábio? Você que acompanha bem de pertinho tudo isso.
Olha, na verdade, eu acho que isso já vem desde a época da Paula, da Hortense e da Janete. A diferença é que na época delas, tinham três gênios jogando. Então, elas se resolviam e resolviam na quadra. O que acontece hoje é que o basquete feminino chegou ou no fundo do poço ou muito perto dele, da administração pífia da Confederação Brasileira e também dos clubes. E aí o que acontece é que a gente tem uma liga de basquete feminino com 6 clubes, ou seja, 72 posições de trabalho no basquete profissional brasileiro, que é um número ridículo para o tamanho desse país e para um país olímpico. Uhum. E os clubes estão com um pires na mão, vendendo o almoço para comprar o jantar, como a gente diz na gíria, e tentaram pressionar a Confederação Brasileira por melhores condições e por aí vai. Eu acho, até a gente uma vez conversei com a Paula sobre isso, acho que os clubes até exageraram um pouco nos pedidos, acho que tem algumas coisas que eles pedem que não é da alçada de um clube de basquete, como é pedir um coordenador de feminino, ou pedir gerência na questão de seleção feminina. Eu acho que isso não é do, digamos assim, da alçada do clube. Mas eu entendo também que o que eles estão fazendo em última instância é um famoso SOS, eles estão pedindo socorro. Eles estão pedindo socorro porque a gente vê jogos de basquete feminino, e eu ainda vou ao ginásio, inclusive essa semana eu vou aí ao interior de São Paulo para ver alguma coisa de basquete feminino e tudo. Os jogos são feitos para 100 pessoas, 150 pessoas. O patrocinador certamente não tem um retorno sobre investimento para o que ele está fazendo. Então, é um esporte fadado ao fracasso, é um esporte fadado à falência múltipla de todos os órgãos. E, infelizmente, a Confederação Brasileira age como se nada tivesse acontecendo. E na minha modesta opinião, o pior de tudo não é nem a briga entre a Confederação Brasileira e os clubes, que por si só é patética. O que é mais triste para mim são as atletas não entrarem na discussão. São as atletas acharem que está tudo bem, que o assunto não é com elas. E entrar de novo naquele grupo das coitadinhas, que é um papel que elas fazem muito bem. É até meio duro dizer isso, mas é um papel que elas fazem muito bem, que é, não é comigo, o clube decide porque me paga, a confederação é uma honra jogar pela seleção. Peraí, gente, vocês atletas têm voz ativa. Na verdade, eu acho que qualquer movimento que deva existir de melhoria em esporte ou em qualquer situação, deve ser feito pelo atleta e não pelo dirigente. O dirigente vai brigar pelo que lhe é caro, ou seja, pelo que lhe é mais importante. Não, o atleta sabe onde aperta o calo. Não sei se é mais ou menos por aí que a Paula, por exemplo, pensa.
Eu vindo para cá, Fábio, eu comecei a fazer as contas há 15 anos, que foi a última medalha que o basquete feminino conseguiu em Sydney, foi a medalha de bronze. A gente vem nessa sequência de atitudes. De uma falta de posicionamento, eu acho que, das meninas, né? Então, assim, nós já boicotamos a seleção em 1985. Nós, jogadoras, nós boicotamos porque, por conta de tudo isso que a gente vê hoje,
se repetindo.
O descaso, colocava o técnico que queriam, não o técnico que merecia. Técnicos que não tinham bagagem, a gente também não tinha, porque não tinha intercâmbio, a gente não jogava fora. E assim, eu vejo essa geração, várias gerações perdendo oportunidades de estar num patamar em que já conseguiu chegar. Mas isso também por um comodismo das próprias atletas, né? Não existe pressão, né? Não existe cobrança. Então, elas estão há 15 anos renovando. Nós estamos renovando. A gente não tem experiência. Porque a gente treinou só 2 semanas. Por quê? Mas espera aí. Se vocês estão repetindo esse mesmo padrão há 15 anos, o reflexo qual que é? Vocês não têm voz ativa para nada. Uhum. Então, assim, talvez pelo que o Fábio até citou, por elas não ter a força que a gente tinha na época, elas acabaram... os clubes acabaram tomando essa atitude. Acho que é uma atitude necessária e não sei se é o momento dessa atitude.
Porque tem as vésperas da Olimpíada.
Esse momento teria que ter acontecido há 2 ciclos olímpicos, ciclo olímpico, sim, vamos dizer. Só que assim, nesse último ciclo olímpico, a gente trocou inúmeras vezes de treinadores. Três vezes. Nós tivemos a Hortência lá como gestora do feminino dentro da confederação e abandonou. Nós tivemos a Janete sendo preparada para ser uma futura técnica e também caiu fora. Aí, assim, eu acho que a gente vê as coisas se repetindo. Aí vem com um discurso de patriotismo, né? Então, assim, não tem patriotismo na hora de cobrar qual é o nosso planejamento, quem vai ser o treinador, o que, que nós vamos fazer. Porque assim, quem vai passar vergonha não são os dirigentes.
Exatamente.
São elas, entendeu?
A mais prejudicada são elas.
Elas que estão expostas.
Eu acho que falta um pouco desse posicionamento. Ah, ok, acaba o jogo, tudo bem. Ok, tá na praia no dia seguinte. Ah, ok. Não tem assim uma percepção de que assim, se não houver um movimento por parte delas, as coisas não mudam. Então, vão passar gerações e gerações, não espere da confederação, não vai sair. E assim, tem uma coisa mais grave ainda, é que para mim essa crise é uma crise moral, o que está acontecendo. A gente sabe que a confederação tem uma gestão duvidosa, tem uma dívida aí de 14, 15 milhões, CGU está atrás de várias irregularidades, perdeu um patrocínio por irregularidade de utilização de recursos de uma forma que não deve ser. Então, assim, para mim, quando uma pessoa toma uma decisão de estar ao lado dessas pessoas, elas estão avalizando, elas estão dando embaixo, assinando embaixo, que eu estou de acordo com tudo que vocês estão fazendo.
Então, chancela, né, Paula?
Oi?
Chancela, né?
Isso, tá ali dando um carimbo. Eu vi uma matéria essa semana da Alessandra e da Ellen como voluntárias dos jogos, se você for ver de uma forma lúdica, isso é lindo. Agora, eu vi uma Alessandra com um rodinho na mão, atrás de uma tabela, como voluntária de uns Jogos Olímpicos no meu país, me deixa triste. Porque, assim, eu acho que essas meninas tinham que estar ali num lugar, se querem participar, estar num lugar, não com um rodinho na mão, atrás de uma tabela. Me desculpa. Nada contra quem faz esse trabalho. É um trabalho
digno,
mas assim, a Alessandra foi duas vezes medalhista olímpica, é campeã mundial, a Ellen também tem um currículo. Então, assim, eu fico triste porque, assim, se quem é da modalidade não se posicionar e dizer assim, olha, nós também estamos boicotando, tá tudo bem, estão lá tirando foto com os caras que estão fazendo as coisas de um jeito que não tem que ser. Então,
como cobrar dessas meninas essa postura? Porque elas não são experientes, não têm a força que vocês tinham na época. Talvez elas não comprem essa briga, porque não tem peito para assumir, sofrer retaliação, mas aí é dar cara para bater, não, né?
E assim, tem outra, né? Porque vai chegar na Olimpíada, as meninas que têm que assumir a posição de comandar, de liderar, não faz. Não faz porque não está habituado a fazer. Sim. Não faz porque a hora que tem competição está jogando na WNBA, que não é a protagonista do negócio. Não faz porque quando está na seleção não faz e não é cobrada por não fazer. Sim. Então, assim, fica sempre... É fácil ganhar da Venezuela de 120 a 60, fazer 40 pontos. Só que a gente sabe que na hora que pegar um time bom, não vai ter esse protagonismo.
Sim. Até contra a Austrália, que nem estava com o time principal, elas...
Então, mas assim, eu não culpo ela. Culpo nesse sentido, de não ter um posicionamento. Mas também, assim, essas meninas não jogam, essas meninas não se encontram, essas meninas não treinam juntas. Então, assim, é uma situação, assim, que eu... Não espere de mim que eu vá estar lá apoiando, que eu vou estar assinando embaixo das coisas que estão acontecendo. Não vou, porque eu não concordo.
Não, e eu acho que o símbolo de patriotismo seria muito maior se elas, na verdade, se levantassem e falassem, olha, pessoal, realmente não está boa essa situação, ou boicotassem, tomasse algum tipo de atitude. Isso sim seria
um patriotismo,
que é defender que realmente se faça algo pelo basquete feminino.
O que parece assim, vou jogar mais uma Olimpíada, tá lá no meu currículo, mas não basta só jogar uma Olimpíada, né? Você tem que querer resultados, tem que querer melhorar. E não, e assim, vai estar na Olimpíada porque é um país sede, não vai estar porque tem jogo.
Exatamente. E na opinião do Fábio, eu queria entender, pra você, qual seria a solução pra esse tipo de imbróglio? O que tem que fazer? Qual partido você acha que tem que tomar aí?
O partido que tem que tomar aí, primeiro, é sentar todo mundo pra conversar. Eu acho, sinceramente, que todo mundo tinha que sentar numa sala pra conversar, confederação, clube, atleta, ex-atletas. Ontem, Paulo, eu falei com a Maria Helena Cardoso, você deve conhecer bem. Eu acho muito inadmissível que nomes como Maria Helena, a própria Paula, Janete, Hortência um pouco menos, que saiu agora, mas tantas e tantas outras, Vânia, Vanira, que a Paula conhece bem, estejam aliviadas do processo. Assim, essa galera sabe muito de basquete e de basquete feminino no Brasil. Essa galera precisa minimamente ser ouvida e aí fazer um planejamento estratégico para o Brasil voltar a ganhar medalha. Acho que a Paula uma vez falou isso na televisão, em alguma entrevista, que é verdade. Não adianta você fazer um planejamento para agora, achando que na Olimpíada de Tóquio você vai ganhar medalha. Não, não vai. É daqui a 8 anos, 12 anos, sabe lá. Então, o Brasil tem um pensamento olímpico, via comitê olímpico, via qualquer confederação, muito imediato. E não é assim que funciona. A gente sabe que para você ter uma modalidade boa, tem só 10 anos trabalhando e bem, direto. Então, é sentar, fazer um planejamento e ir acompanhando esse planejamento.
Se é para renovar, renova. Não fica nessa renovação que a Érica tem 30 e tantos, a Isiane tem 30 e tantos. A
Adrianinha tem o quê? 35.
A Adrianinha, e assim, não renova. Fica sempre, o time é novo, mas não é verdade isso.
Com certeza.
E vocês veem alguma, assim, porque a gente está falando agora de um curto prazo em termos de Olimpíada do Rio, né? A gente tem 200 dias aí e a maior crise da história do basquete, elas têm time para treinar porque metade boicotou, enfim, essa situação toda. O que vocês veem como solução? Qual a expectativa aí para o time que vai entrar em quadra em agosto, quando começar a Olimpíada?
Olha, sinceramente, eu não estou preocupada, porque se elas não estão, eu não vou ficar preocupada, entendeu? Eu acho que é uma questão que a gente vê, eu fico... Às vezes não gosto nem de ler matérias e ver matérias, porque me deixa um pouco muito chateada. Agora, assim, eu vou me estressar por conta disso, se para elas está bom... Para elas vai passar mais uma Olimpíada e vai falar, puta, a gente não conseguiu ir para a fase seguinte porque a gente é inexperiente, não joga, porque estamos renovando. É sempre a mesma história, entendeu?
Então, assim, vai jogando para o outro.
Assuma que assim, as coisas precisam mudar e não vai ser para essa geração. Vai ser para daqui 8, 12 anos, se alguém quiser fazer alguma
eles
coisa.
Eles precisam sentar e conversar e exatamente o que o Fábio falou, né?
Diálogo, né? Faltou diálogo. E assim, não dá para uma confederação... negar o trabalho que os clubes fazem, porque são abnegados, é meia dúzia ali que está bancando essas jogadoras todo mês e que ainda curte feminino, ainda que vai lá, porque podia ter aí, não podia ter time, podia essas meninas estarem. Então, assim, o que fica, parece pra mim, assim, se dane, daqui a pouco eu tô lá na WNBA, daqui a pouco eu tô na Turquia, eu tô na Itália, eu tô
exatamente.
Na China.
Vou fazer o meu.
E se vira, entendeu? Eu acho que fica um pouco meio como futebol pra mim, assim, sabe? Olha, se a seleção for bem ou mal, eu vou ganhar. Vou ganhar bem pra caramba, vou estar aí no Barcelona, no Chelsea, entendeu? E pra mim fica essa imagem.
Eu acho que é o interessante de ver a situação do basquete feminino, é que a gente, por exemplo, a gente fala muito sobre futebol feminino aqui, que é uma seleção também que sofre muito preconceito, descaso e tudo mais, e há muito tempo. E aí se fala assim, pô, precisa de uma medalha de ouro, precisa ganhar alguma coisa pra que dê atenção a essas meninas.
Mas pra isso precisa fazer um bom trabalho,
não,
né?
Mas ao mesmo tempo, vocês ganharam um ouro no Mundial. Vocês ganharam uma prata olímpica. E o que, que foi feito?
Um bronze olímpico, né? Ainda ficou um resquício ainda de um bronze olímpico.
Um bronze olímpico. O que, que foi feito desde então? Entendeu? Na verdade, o que a gente vê é que aquela seleção foi fora de série. Foi de jogadoras geniais.
Não, assim, com toda essa polêmica, né, que a gente está vivenciando, eu me lembro também que a atitude de ter mudado muita coisa na seleção foi dos clubes e das jogadoras. O que aconteceu? Os clubes se reuniram o preparador físico que era da seleção, o Hermes, e o Hermes fez um planejamento, um trabalho para que todo mundo trabalhasse a parte física nos clubes de uma forma que chegasse todo mundo meio que numa média na seleção. Então, assim, foi feito um trabalho pensando, vamos trabalhar no clube para quando chegar na seleção tá todo mundo melhor, em forma, né? Tá todo mundo no mesmo nível, no mesmo padrão. E eu acho que essa atitude dos clubes foi interessante, né? Porque fica cada um olhando para o seu umbigo.
Sim.
E aí, assim, eu acho que a ida da Clarissa, da Érica e da Isiane deu um balde de água fria no movimento que os clubes criaram. Porque, assim, se para elas está bom, por que vocês estão chiando, entendeu?
Exatamente.
Então ficou uma coisa meio assim, mas o que será que esses caras querem, entendeu? Então eu acho que deu um banho de água fria e... Não acho isso bom, porque os clubes é que fazem ainda o basquete feminino do Brasil, né? Se não tiver os clubes, não tem campeonato. E aí, aí sim, eu acho que a crise vai ser muito maior.
Essa diferença que elas alegam de tratamento, de atenção entre o masculino e o feminino sempre existiu, claro. Mas o que, que elas querem dizer com isso? É só premiação, é visibilidade? O que entra nesse pacote?
Eu não sei. Eu sei assim que era bem bom o bicho que elas tinham alguns anos atrás. Hoje eu não sei a situação da entidade, não é uma situação boa. Mas assim, não dá para você exigir que você tenha uma atenção só na questão do salário. Eu, por exemplo, quando ia para a seleção, era meu clube e continuava me pagando. Eu ganhei essa caneta aqui para ser campeã do mundo, uma Montblanc que eu ganhei da Confederação. Agora, assim, eu acho que é muito mais do que isso. Essa atenção é muito mais do que isso. Nós vamos jogar fora, nós vamos fazer intercâmbio, a gente Sim. vai se preparar adequadamente, nós vamos jogar contra China, Rússia, Estados Unidos, vamos tomar pau para a gente aprender, a gente vai... O que vocês estão pensando? Quem é o técnico? Quem vai ser a comissão técnica? O que vocês estão... Então, assim, eu acho que é muito... Essa diferença de tratamento, eu não vejo só como uma questão de recurso mesmo, porque eu não sei onde estão arrumando recurso.
Para começar, tá que já estão devendo, né?
Está em falta de recurso. A vendinha já não vende mais fiado. Então, eu acho que é algo muito mais do que isso. Eu acho que uma... Outro dia um cara fez uma matéria e eu concordo com ele. Eu acho que é uma questão... mais moral do que essa crise é mais moral do que técnica. Claro que é algo que a gente já vem reclamando há anos e de novo continua e vai continuar se ninguém tomar uma atitude.
A gente vê esse discurso também no futebol feminino, que a gente acompanha bastante, da presença da medalha, do mundial, de uma Olimpíada para a coisa mudar. Mas isso tudo que a Paula está falando, a gente consegue hoje enxergar uma mudança no time, fazendo um paralelo entre o futebol feminino e o basquete atual. A gente tem visto, às vezes, jogadoras, né, participar de jogos, de amistosos, uhum. Então a gente também vê uma melhora. É claro que a disparidade entre o futebol feminino e o masculino é muito maior, mas assim, com tudo que ela está falando, talvez precise fazer um trabalho mais ou menos parecido com o feminino está passando no futebol.
Eu não sei o que o Marco Aurélio está fazendo, mas só o fato de ter colocado um cara que é do futebol, que está lá, eu vejo, estão jogando, estão treinando toda hora.
Está se falando junto, muito mais sobre
tá
isso.
Está se falando, está fazendo torneio aqui, ali, está investindo um recurso.
Você acha que mesmo ele não tendo trabalhado com o feminino para a modalidade, foi positivo?
Eu acho, porque o Marco Aurélio é um cara sensível. Eu, assim, conheço um pouco ele, mas ele é um cara sensível. Ele tem respeito pela mulher, eu acho que isso já é algo importante. Eu acho que o treinador também é um cara que está há anos aí trabalhando com o feminino. Então, eu já vi mudanças. Sim. De um ano para cá, assim, não conheço o trabalho do Marco Aurélio, não sei se ele é o cara ideal para estar lá, mas eu sinto mudanças. Eu já vi aí... elas jogando fora, indo pra fora, fazer torneio.
A gente fez um ano com muito amistoso.
E agora tiveram alguns torneios aqui no Brasil. Então, você já vê uma postura diferente. Eu sigo ele no Instagram, eu vejo ele com as meninas, tem todo um carinho de paizão, vem cá. Meu, é necessário isso, né? É necessário... Não dá pra hora que a bomba estoura, vamos lá, chama qualquer um, vem cá, vem você e pum. Não é assim, né?
É preciso que alguém cuide, né? E Fábio, qual a sua perspectiva pra esse cenário? Você acha que esse boicote vai acabar dando certo e eles vão conseguir alguma mudança?
Não, o boicote, na verdade, ele foi boicotado pelas atletas que a Paula falou. O boicote,
gente,
ele não
pode, né?
Ele não deu certo porque houve o evento teste aos trancos e barrancos, o Brasil foi, e das duas atletas que foram, apenas, no máximo, quatro estarão nas Olimpíadas, mas o Brasil esteve no evento teste, inclusive as duas melhores pivôs, com exceção da Damires, que está machucada, estavam lá, então o boicote acabou. O contrato delas com os clubes termina agora em maio, elas estão prontas para depois se apresentar à seleção. E aí, depois a gente vai ter que ver o que vai acontecer com esses clubes, como é que eles vão continuar a tratar basquete feminino, se vão fazer basquete feminino. Eu acho que a gente só vai ter uma ideia do que aconteceu mesmo no final do ano passado e no começo desse ano, depois que acabar a Olimpíada. Depois que acabar a Olimpíada, a gente vai ver quantos clubes vão jogar a próxima liga de basquete feminino, quantos novos polos vão nascer de basquete feminino, esse tipo de coisa. Agora, só queria voltar um pouquinho nessa questão do patriotismo. Uhum. Tem uma frase do Samuel Johnson, que é um ensaísta inglês, que ele diz que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas, né? Mas eu não vou nem entrar tanto nisso. Eu só queria citar para vocês que na Confederação Argentina de Basquete, mais ou menos um ano e meio, dois anos atrás, estava acontecendo mais ou menos o que está acontecendo na Confederação Brasileira. Problemas de dinheiro, gestão ruim, tudo isso que a gente está vendo aí na Confederação Brasileira, que tem uma dívida astronômica, uma gestão ruim, utilização de verbas onde não deveria estar sendo usado. E o que aconteceu? Os jogadores da Argentina masculina, o Ginóbili, o Scola, os caras que foram campeões olímpicos, vice-campeões mundiais, medalhistas de bronze em 2008, ou seja, caras já feitos, já com vida ganha, pediram para mudar o presidente da Confederação Argentina. Ou seja, eles não estão satisfeitos com os rumos, não para eles, porque o esporte para eles já acabou. Uhum. Eles estão agora vindo para o Rio para se despedir da seleção argentina, estão saindo da NBA daqui a pouco para se aposentar milionários, mas eles estão pedindo mudanças para o esporte para o futuro, porque eles sabem que não está bom. E aqui no Brasil, a gente fala muito das meninas, e é um programa sobre feminino, mas choca bastante para mim, que acompanho também o masculino, quando eu vejo, por exemplo, que teve uma, não sei como é que chama aquilo, mas uma carta que foi lida pelo Alex e pelo Raí na frente, sim, da CBF.
Manifesto.
Um manifesto, recentemente, não sei nem se a Paula também assinou. Mas, assim, lá nesse manifesto estava o nome do Thiago Splitter, que é um atleta da seleção masculina. Ou seja, é um cara que tá, entre aspas, revoltado com a situação do futebol, que merece a revolta, realmente, porque a CBF é triste toda a vida, mas eu não vejo nenhum movimento desses atletas que já tem a vida ganha, que já tem, digamos assim, margem para cobrar, de cobrar, eles não cobram. E tem uma coisa muito importante, que hoje, para a CBB, esse atleta é muito mais importante do que a seleção precisa do Thiago Splitter, mais do que o Thiago Splitter precisa da seleção. E eu acho que isso daria uma força para eles brigarem muito grande. Mas aí tem um problema grave nisso tudo, né? Além deles não brigarem, esses atletas que ganham milhões na NBA pedem bolsa atleta. Então, assim, nossa, cara, é um balaio de gato em português, claro, que é difícil de resolver, né?
É difícil comprar essa briga, né? E ninguém se envolve. Enquanto o meu tá tranquilo, eu não vou me envolver naquilo.
Eu acho que tem um monte de gente que se incomoda comigo porque não me vê. Não me vê na quadra, não me vê tirando foto com o neguinho, não me vê. E, assim, se incomoda comigo. Ah, Paulo, não dá força, não dá... Não dou. Não vou dar. Se me chamarem para uma coisa que eu acredito, eu vou. Agora não me venha com marketing na sessão da palavra, que eu não vou, entendeu? Assim, eu prefiro ficar na minha. Não vou deixar de ter minha opinião, sempre tive. Isso não, ninguém vai tirar de mim, porque eu não dependo de ninguém, não tenho rabo preso com ninguém. Então, assim, eu não fui convidada para nada disso. Também não iria.
No evento teste.
Não fui. Não era um evento da CBB, era do COB. O COB também não me digere, então eu também não fui.
Isso é um ótimo sinal, Paulo.
Então, assim, todo mundo sabe disso.
Eu não... Perguntaram se foi convidada? Não, mas eu também não iria, entendeu? Então, claro, também não me preocupa, porque é uma coisa que está fora do meu calendário, está fora do meu... Agora, eu vou ter... Eu acho que eu tenho o direito de falar o que eu sinto.
Claro.
Eu tenho o direito de opinar, porque fica todo mundo babando ovo, parece que nada está acontecendo... Né? É uma cara de paisagem, a rainha da Inglaterra tá lá e ninguém faz nada, entendeu? Ninguém faz nada agora. E eu sozinha também não posso fazer agora.
E você chega a conversar com as atletas da sua geração, essas meninas que tiveram muita força para tentar fazer alguma coisa? É possível?
Ah, eu acho que não. Eu acho que teria que, talvez, pensar em mudanças de estatuto. Eu acho que é por aí, porque não adianta... Quem vota para ter os caras lá são as federações, e a gente não tem poder quanto a isso. A gente tem poder de falar o que a gente pensa e de falar que está errado. Agora, eu não sei qual é a solução. E, assim, é algo que se estende, né? De mandatos em mandatos, e eles estão brigando, daqui a pouco estão se beijando. Anteontem eles estavam numa foto juntas, os dois últimos presidentes. Então, assim, é algo que... A gente fica aqui magoada e brigando e eles estão lá. Eles estão participando da Olimpíada.
O pior é que é um problema que se estende, é impressionante, em todas as modalidades. Assim, se você vê que o futebol masculino, que tem a CBF cheia de dinheiro, tem problemas de gestão tão graves quanto, que é uma CBF que tem uma cobertura da mídia o tempo inteiro ali, cobrando, imagina as outras confederações de modalidades que não estão o tempo inteiro na mídia, é gente, esses cartolas esses que estão lá pra sempre.
Esses dias rolou, a gente tem um grupo no WhatsApp, das campeãs mundiais e da lista olímpica, sei lá, tem um monte de gente. E as meninas revoltadas porque não são chamadas para estar lá.
Para o evento, teste.
Eu falei assim, gente, vocês não são acostumadas ainda? Vocês...
Não, me convidaram.
Não, porque assim, convidaram, mas não tem... Você paga a sua passagem e fica no...
Vem aqui!
Paga o hotel, entendeu?
Você é convidada a pagar.
Olha, ficaremos muito felizes.
E assim, na Olimpíada nós não vamos ter um lugar lá. Eu falei, não, gente, não vai, porque vem gente do mundo inteiro, são jornalistas, são pessoas que querem assistir, não vai poder ter lá 20 lugares... Porque ia ter que pôr todas as gerações. É. Não dá pra convidar 10 e não convidar outras 20. Então, esquece. E aí, dá vontade de rir, porque as meninas também não percebem que e já aquele, passou, já foi.
E aquele negócio que a gente também fala do futebol feminino, né? Você se doou a vida inteira. Você começou com 10, 15 anos a jogar bola, basquete. E aí, depois que você se matou, lesão e tal, o que eles dão pra você? Sabe? Não te dão uma honra, não te dão um reconhecimento e isso fica muito... Deixa a pessoa muito magoada. E até pensando assim, você depois de jogar no seu pós-atleta, pós-carreira, você sonhou em algum momento em fazer parte de uma delegação, de atuar como gestora dentro do basquete?
Não.
Nunca?
Não.
Teve uma vez que você entrou no cargo e não deu certo.
Você teve um tempo no Ministério do Esporte, né? Na secretaria.
Ah, já tem mais de 10 anos isso. Não quero nem lembrar.
Ela pediu pra sair.
Pedi pra sair pra casa. Mas assim, porque eu não tenho esse perfil de estar lá na quadra de novo. Eu não quero isso pra mim de novo. Se me convidarem pra ajudar e na parte de planejar, de... Estou à disposição, não quero nem ganhar nada, mas tá ali na quadra, como viajando para lá e para cá, acho que já foi minha época. Eu não, eu não tenho essa vontade, porque eu teve muita ausência da minha vida nesse processo todo de quase 30 anos me dedicando ao esporte. Então eu quero viver, eu quero ter meu... Falar, eu quero ir pra lá, eu vou, entendeu? Uhum. Quero ficar 10 dias, não sei onde eu vou, ninguém me segura mais. Meu time já me segurou demais.
Né? Nossa, com certeza.
Então, assim, eu não tenho esse desejo de estar lá na quadra, de não. Foi algo bem digerido, assim. Eu fiz o que eu podia fazer e minha fase passou.
E você não vai estar lá mesmo pra ver um joguinho de basquete?
Não, eu tô contratada pela ESPN, né? Vou fazer a Olimpíada pra ESPN. Não sei se vou estar no Rio. Não sei ainda, a direção ainda não me... Talvez tenha um programa diário que talvez eu vá participar. E, então, não sei ainda como vai ser. E para estar no ginásio custa, né? Para você montar ali o... E eu não sei se vai ter investimento em outras modalidades fora basquete feminino. Então, eu não sei ainda, eu não fui comunicada ainda como vai ser esse processo.
Ô Paula, voltando só um pouquinho sobre a sua carreira, eu vi uma vez uma história sobre a Olimpíada de Atlanta, que vocês chegaram lá e aí entregaram os uniformes pra vocês e os uniformes eram de tamanho masculino. Isso aconteceu? Como foi isso?
Conta!
A gente teve um torneio, a gente foi pra um torneio no Canadá antes de ir pra Atlanta e depois ficamos 15 dias próximo a Atlanta num centro de treinamento lá. E os uniformes chegaram, só que quando a gente começou a pegar os uniformes era do time masculino, não era nosso, porque era tudo
gigantesco.
Enorme, camiseta enorme, shorts enorme, a gente já jogava com aquele shortão que todo mundo criticava e tal. E aí a gente teve que arrumar uma costureira brasileira lá em Atlanta.
Nossa, assim, tipo, uma caça à costureira.
Uma semana antes, e para ela apertar todos os uniformes, então a gente jogou com o uniforme reformado, vamos dizer assim.
Mas isso foi um erro do COB? Da onde veio esse erro, né, de mandar o uniforme masculino para a seleção feminina?
Ah, eu não sei, é isso, de novo é isso,
um
né? É, porque ninguém abriu a caixa, ninguém viu se tá ok, se entregar isso antes da gente viajar, que cada um tem a sua costureira, vai lá... Aperta aqui, junta aqui. Não, entrega lá uma semana antes e
que beleza.
Gente, era pior que jogos universitários, a Olimpíada, né? Porque em jo- eu já fui de Atlética, a gente entregava o uniforme antes.
Na hora. Serviu, serviu.
É, tens. Agora, falando assim, a gente, no basquete feminino, a gente teve as duas maiores jogadoras do... Né?
As três, né?
É, mas as duas ali têm mais destaque, né? Paula e Hortência. E a gente tem até um documentário muito bacana sobre a sua relação com a Hortência, como que era nos clubes, como que era na seleção. Hoje a gente vê também a Hortência muito mais pro lado ali da confederação e tal. A gente vê que vocês são muito diferentes, assim, em postura. Vocês conversam sobre essa crise hoje? Como que é a relação de vocês hoje, assim?
Olha, eu... Há 15 anos eu venho palestrando, né, em empresas, e é uma das coisas que eu abordo e não posso deixar de falar é essa relação minha e da Hortência, que foi marcante durante a nossa trajetória.
Foi sensacional.
Né? Mas assim, eu entendo que não adianta você fazer um bom planejamento, montar uma grande equipe, ter o melhor técnico, treinar, sabe? Aprender a conviver com pressão e tudo. Se você não tiver as pessoas que estão no grupo entenderem que cada um tem a sua função e cada um é diferente do outro e as diferenças são importantes também num trabalho de grupo, você não chega a lugar nenhum. Uhum. Então, a gente ficou 15 anos para ganhar o primeiro título porque cada um ficou olhando para o seu umbigo e eu sou melhor, eu faço aqui. Era a briga dos clubes, a briga dos clubes ia para a seleção. E assim... Eu costumo dizer que eu não preciso ser a melhor amiga da Hortência ou da Janete. Ou
fora
da...
de quando?
Não, eu tenho que ter uma boa relação. E assim, as pessoas são diferentes, né? Eu sou totalmente diferente da Hortência. Nós temos personalidades diferentes. Mas a partir do momento que você entende que essa diferença entre pessoas... Não é porque eu tenho que ter respeito por ela. Uhum. Eu não preciso... assinar embaixo em tudo que ela faz, em tudo que ela a forma como ela é e como ela age. Então, assim, o que ficou bem claro é que quando a gente percebeu que juntas a gente era, nós éramos muito mais fortes, né? Juntas, as lideranças juntas também ia agregar as pessoas que estavam no entorno. Isso ia ser bom pro basquete, para nós, para a modalidade, né? E eu acho isso, assim, não é porque você convive em qualquer lugar, no trabalho, em qualquer trabalho.
A gente aqui, na verdade, a gente não é nem amiga. A gente aqui, ó,
a gente se tolera também.
Imagina, 12 mulheres juntas.
Nossa, não.
Chega uma hora, todo mundo menstruando no mesmo
período. Que é TPM, óbvio.
E aí, assim, é difícil. É. Começa a dar choque, começa... a mulher, ela... O cara não, o cara ele um xinga o outro, daqui a pouco eles estão batendo nas costas, estão tomando cerveja ali na esquina. A mulher não, fica com bico, vira a cara.
Fala mal de uma pra outra, daí entendeu? Faz uma picuinha dentro do time. Eu vivi isso nos meus times amadores.
Mas você cresce, né, com isso tudo, quando você quer crescer. Quando você não quer, também você vai passar a vida inteira. E assim, eu tenho o maior respeito pela Hortência, eu acho que uma foi super importante pra outra. A Hortência sempre fala, eu treinava mais pra ser melhor que a Paula, e eu acho que acontecia isso comigo também, entendeu?
Claro.
Então, eu acho que eu não quero que ela seja igual a mim. E também ia ficar chato. Imagina todo mundo igual, né?
É, com certeza.
Tem que ter o rosa, o verde, o amarelo, o azul. Cada um tem as suas preferências e a sua forma de agir. Então, assim, eu não faço algumas coisas que talvez ela faz e talvez ela não faça o que eu faço. Então, eu acho que a gente tem que respeitar. E pra mim foi a melhor jogadora que o basquete do mundial já teve. Assim, era uma jogadora de decidir, de fazer 50 pontos, assim, brincando. E de precisão, de ganhar jogo. Era de ganhar jogo.
E pra você, Fábio, essa dupla nas quadras, te emocionou muito? Como que foi essa... Pra você acompanhar essa dupla?
Ah, foi muito... É inesquecível mesmo. Vira e mexe, eu pego os jogos pra ver... O primeiro jogo de basquete feminino que eu vi num ginásio, na verdade a Hortência não era jogadora, já era dirigente aqui no Rio de Janeiro, no Fluminense, é o Pelé Garrincha do basquete feminino, certamente. A Paula fica dizendo que a Hortência foi a melhor, a Hortência fica dizendo que a Paula foi a melhor, e é de fato mesmo, as duas jogaram muita bola, e infelizmente o basquete feminino e o esporte brasileiro não aproveitaram, entre aspas, as duas, né, em crescimento da modalidade, em popularização da modalidade, isso eles, os grandes dirigentes brasileiros, não aproveitaram. Mas enquanto elas jogaram, era realmente muito bom de ver.
Agora, aqui, assim, A gente queria saber o que o basquete te deu. Qual a maior importância pra você, Paula?
O que o basquete representa
na sua vida? Os valores?
Ah, eu acho que é isso. São os valores. Eu acho que título vai ficar aí, tá na história, tá marcado. E eu acho que o esporte, desde pequeno, me ensinou um montão de coisas que hoje, com o Instituto Passo de Mágica, a gente segue essa filosofia dos valores. Os valores... Porque, assim, conheci um monte de lugares, um monte de países jogando, vários títulos, né? Tive a honra de vestir a camisa do Brasil por vários anos e tal. Mas eu fico me perguntando, além disso tudo, o que o basquete me deu, né? Desde pequeno eu aprendi que você tem que ir atrás dos seus sonhos, que você vai ter obstáculo, mas você tem que... Não é no primeiro obstáculo que você vai deixar de seguir o seu sonho. Eu acho que você entender desde pequena que existe uma hierarquia, que tem gente que manda, tem gente que é mandado, né, que tem regras, que tem limites, que tem horário, tem disciplina, que não é fácil, as coisas não são fáceis, você tem que seguir em frente. Às vezes é um caminho bastante difícil, mas... Então eu acho que é isso, e é isso que ficou pra mim, assim, eu acho que é pra minha vida hoje, né, esses valores que foi tatuando sem eu perceber, de uma forma de trabalhar em grupo, de trabalhar em equipe, de se colocar no lugar do outro. Eu acho que tem um monte de coisas que o esporte traz que é maravilhoso. Eu acho que essa coisa, ganhou dinheiro, eu acho que isso tudo a gente tem que ter cabeça para isso também, né? Uhum. Porque eu encontro muita gente que foi do esporte e tal, e hoje está numa situação muito difícil.
Com certeza.
Então, assim, isso um dia acaba, você não vai com a sua medalha no supermercado, você tem que entender que o seu pé de meia você tem que fazer enquanto você está ali, porque depois é isso, você vai ser mais uma e vai seguir em frente, vai passar na rua.
Vão falar que é a Paula do vôlei.
Do vôlei, acabou, entendeu? Você vai ficar puta com isso? Vou chegar num lugar e falar, pô, deixa eu entrar porque eu sou a fulana. Jamais. Eu me interno se eu fizer isso, entendeu?
Ô, Paula, e uma pergunta que a gente sempre faz aqui para as mulheres convidadas é sobre preconceito, né? A gente trata muito de esporte e mulher. E a gente sabe que na maioria dos esportes existe algum preconceito com a mulher que pratica ou que trabalha com isso e tal. O basquete feminino, por exemplo, tem uma menina que trabalha comigo, que joga basquete, que ela foi praticamente deserdada pelo avô, porque ela começou a jogar basquete e o avô dela falou que o basquete era esporte de lésbica, nunca mais falou com ela. Enfim, você já enfrentou algum tipo de coisa assim na sua época de início ou mesmo depois?
Ah, no início, assim, eu acho que a coisa era muito lúdica, né? E sempre meus pais incentivando. Eu fui morar pra fora de casa com 12 anos, com incentivo dos... Eles que me mandaram. Eu falei, mas o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não posso brincar na minha cidade, na minha escola, na minha casa, né, na minha família, eu tenho que estar aqui. Então, eu acho que no começo isso tudo foi muito lúdico. O preconceito existiu, sim. Hoje eu acho que isso é muito mais ameno, é mais... Conheço histórias de muitas meninas que não viraram jogadoras, mas que era isso, mentia que ia pra escolinha de vôlei, mas ia pro basquete, porque o pai e mãe não queriam. Então, assim, eu já joguei várias vezes com o ginásio lotado e me chamando de sapatão o tempo inteiro, nossa, entendeu? Aí você vai aprendendo a conviver com isso, porque é uma forma também da torcida te desestabilizar. Agora, eu acho que ficou uma coisa meio estigmatizada, ficou algo meio marcante, meio que marcou, e eu acho que a opção das pessoas não tem que estar em jogo no trabalho delas, o que elas fazem, entendeu? Então, sempre houve muito respeito, assim, sempre é você dar o respeito para ser respeitado, né? Mas o preconceito existe ainda, próprio futebol, né? A gente falou bastante de futebol. Nossa. Ah, quem joga futebol é mulher macho, aquelas coisas. Ah, vai ficar musculosa, vai ficar que nem homem. Exato. Isso aí era muito mais lá no começo, lá atrás, sei lá, uns 20 anos atrás. E depois a gente foi também conquistando o nosso espaço, né? As pessoas respeitando o que a gente fazia. E eu acho que mudou bastante. Eu acho que hoje a gente falou aqui de metade da delegação brasileira ser de mulheres. Eu me lembro que em Atlanta, quando a gente ganhou a medalha, foi a Olimpíada das Mulheres, né? Foi vôlei de praia, foi vôlei, foi a gente. Tiveram várias medalhas femininas. Então, assim,
foi o primeiro ouro feminino, não foi? Em 96, com a Sandra.
Foi com a Sandra e a Jade. Então, assim, eu acho que foi um ano olímpico das mulheres. Então, assim, eu acho que a gente, em tudo na vida, você vai encontrar resistências, né? Seu pai quer que você seja advogado e você quer ser... Então, eu acho que é muito bom quando os pais incentivam o que você quer. Mas também você tem que ter essa...
Personalidade
e falar, meu, quero isso que vai me fazer feliz, e acabou.
A Júlia esteve organizando um camp de futebol feminino para menininhas, jovenzinhas. E uma delas, inclusive, deu uma resposta. Ah, por que você começou a jogar futebol? Ela falou, porque meu pai falou que menina não sabia jogar bola. E aí ela começou a jogar.
Imagina tipo essa menina daqui.
Pensa.
E ela tem 8 anos, falou isso. Imagina quando ela começou a jogar. Tem 5.
Vamos acompanhar a carreira dessa menina, porque promete. Bom, já pessoal, estamos chegando ao final do Dibradoras número 28.
Vamos só fazer a última pergunta sobre os...
Vamos,
jogos
porque falta 5 minutos e eu estou sendo cutucada.
Ok, a última
pelo
pergunta.
Ivan Lins.
Ai,
pelo Ivan
gente, Lins. É muita emoção.
Pelo Ivan Lins.
Vamos, que os tempos estão correndo.
O Ivan Lins vai começar a cantar aqui para daqui a pouco pra cortar nosso programa. Paula, 200 dias para os Jogos Olímpicos no Brasil. Qual você acha, como que você acha que vai ser o desempenho, né? Porque teve toda aquela coisa de investimento do Brasil só em alto rendimento, aquele planejamento que não existe. Uhum. Enfim, qual que é a sua expectativa para os Jogos? Não só sobre o basquete, mas pelo desempenho geral do Brasil. O que você acha que vai acontecer?
Eu acho que a gente chegou num momento assim que se a gente conseguir realizar bem os jogos, já vai ser algo...
Vai ser lucro.
Vai ser uma glória.
Se não tiver um 7-1 no futebol, alguma coisa.
Se tiver tudo pronto, né? Se a abertura for bacana, e vai ser, a gente faz carnaval, a gente não vai fazer abertura de uma Olimpíada. Eu acho que se a gente conseguir entregar tudo e tal, tudo que era para discutir, a gente já discutiu, né? Que é um investimento total, né? Não numa política esportiva pro país, não... um legado que vai ficar para uma cidade, talvez não fique pro país. Isso tudo a gente já vem falando e escutando muitas pessoas falarem. Mas, assim, me preocupa um pouco como é que os atletas brasileiros vão... Porque eu acho que jogar em casa é um fator... Ele pode ser muito positivo, mas
ou
pode
muito
também...
negativo.
Então, assim, isso eu acho que tem que se trabalhar muito bem. Eu acho que se os atletas tiverem uma preparação psicológica de que não é o fato de estar em casa, usar essa coisa de estar em casa como algo positivo, pode ser muito bom, mas também pode ser fatal.
É só colocar o vídeo do 7-1, né?
Pode ser fatal se isso perturbar,
é,
entendeu?
Muita pressão mesmo.
Não,
né?
E
complicado.
Tem pressão de tudo, né? Tem pressão a família que quer ingresso, aí tem pressão porque o cara falou e porque o cara veio entrevistar e perguntou
e a imprensa,
do outro. Então, assim, tem várias nuances que se você não tiver blindado, se você não tiver uma estrutura boa de que tô aqui para isso, tô aqui, eu quero uma medalha e ninguém vai tirar isso de mim, tô preparado para isso. E, assim, falar de resultados é muito difícil. Ninguém tem bola de cristal e falar aqui que a gente vai ter... A gente só teve um ano de 2015 bem atípico, pior do que os anos que antecederam as outras Olimpíadas, assim, de mundiais, né?
Sim.
Acho que as modalidades, talvez por uma preparação que isso vá... Porque é muito difícil você chegar bem fisicamente, cabeça boa, taticamente, todo mundo bem naquele momento, naquela
dia.
Hora, né? Eu acho que tem que conspirar mesmo tudo a favor para dar tudo certo. Agora, falar de resultado, eu acho bem complicado, assim, porque a gente não sabe como cada um vai reagir.
Com certeza. Fábio, o que você acha que vai ser do basquete feminino e masculino em 2016, em agosto?
Eu acho que o basquete masculino briga por medalha. Brigar por medalha no basquete masculino significa que você pode ficar entre segundo e oitavo, porque é tudo muito apertado, é tudo muito parelho. E o feminino, eu sinceramente não espero nada. Pode ser que, infelizmente, seja eliminado até numa primeira fase, o que seria muito triste, mas eu não aposto em nada, não. Acho que se essa seleção tivesse sido bem treinada, tivesse feito os amistosos corretamente, poderia ir longe, mas eu não acredito muito que de 6 meses para diante, agora, vá revolucionar tudo. Infelizmente, não. Ou tem uma possibilidade de colocar a Paula aí para jogar, a Paula pensa.
Eu acho que as três estão aí, tão ótimas.
Meu joelho tá ruim,
A Paula põe a faixinha, não, a Hortência dá aquela respirada. É,
e você ainda tem a faixinha,
meu,
Paula?
Eu tenho. Meu joelho tava meio ruim esses dias aí, uns 20 dias atrás. E aí eu tava fazendo gelo. Fazia tempo que eu não fazia gelo.
Gelo em repouso.
Eu falei, vai que o Barbosa me convoca, né? Porque ele foi meu técnico em 76, agora ele tá de novo.
Meu
lá.
Deus.
Olha aí, olha aí. Bom, pessoal, queria agradecer muitíssimo a presença da Paula aqui, foi incrível. Não vou falar que foi mágico, porque é muito clichê. Mas foi maravilhoso. E, Fábio, obrigada.
A Paula não vai dar palpite dela, não? Pelo menos no masculino?
Não, masculino eu acredito que sim, que tem chance sim de... É aquilo, né? De ou você disputar a final ou, sei lá, ficar disputar o sétimo, oitavo e ficar em oitavo, porque brasileiro, quando vai pra... Lá pra baixo já perde toda a empolgação e joga a toalha, né? Agora, feminino, sinceramente, eu é triste eu ter que falar isso, mas eu não tenho esperanças e perspectiva.
Tem nem como,
né,
gente?
Mudanças, assim. É triste porque não é culpa das meninas, mas é culpa, sabe? Hoje eu vejo como 50-50.
Todo mundo, não tem jeito. Bom, foi isso. Então, fica aqui nosso agradecimento.
Épico.
Fábio,
foi.
Obrigada pela sua participação também, por falar conosco aí ao longo da semana.
Eu que agradeço. Que agradeço. Estou à disposição sempre aí. Um grande beijo em todas aí.
Valeu.
Foi um prazer.
E para quem quiser saber mais sobre basquete aqui na Rádio Central 3, tem todas as segundas-feiras, às 9 da noite, o Central...
Estação Basquete,
Estação Basquete,
Nina. Vamos,
gente,
decorar o nome.
Desculpa, Leandro. Com Miguel Prata e Leandro Ivan Lins.
E
grande time. O elenco do Homens Brancos Não Sabem Blogar. Eles estão de férias, desfrutando de férias, mas voltam depois do carnaval. Toda segunda.
Aí, ó. É Fica isso. A dica, mas a Paula veio no nosso programa, tá bom? Beijo pra vocês. Até semana que vem, galera.